Entrevista com Espíritos. Os bastidores do Centro Espírita. Por Osmar Barbosa. A você que vai entrar agora nesta linda e reveladora história, eu desejo muita luz, paz, amor e felicidade. Que as linhas por mim psicografadas lhe ajudem em sua jornada evolutiva. São meus sinceros votos. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Emmanuel. Ó, salve o sol, salve a estrela guia, saravá seu ventania, Umbanda vamos saudar. Caboclo Ventania. Um livro aberto. Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouco de mim para vocês. Espero que gostem deste meu jeito simples de falar do Espiritismo. É assim que levo minha vida. São assim todas as minhas coisas. Simplicidade. Descobri minha mediunidade muito cedo. Eu tinha apenas 9 anos de idade quando tive minha primeira experiência mediúnica. Foi durante um passeio com alguns amigos, quando decidimos tomar banho em um lago que eu imaginava ser de pouca profundidade. Todos nós mergulhamos ao mesmo tempo. O problema foi que eu não sabia nadar e o lago era bem fundo. Resultado, eu me afoguei. Lembro-me de ter tentado nadar até um barranco próximo, mas não consegui. Lutei muito. Minhas forças cessaram e quando dei por mim, eu estava chegando à minha casa e minha mãe estava na cozinha preparando o almoço daquele dia. Lembro-me que ela olhou para a porta. Ela percebeu a minha chegada. Quando eu estava entrando, e comentou com uma tia que estava sentada à mesa descascando batatas. Aconteceu alguma coisa com Osmar. Minha mãe tinha um ar desesperador. Olhei para ela e imediatamente fui sugado para o meu corpo. Eu abri os meus olhos e percebi que meu rosto estava encostado no fundo do lago, em meio ao lamaçal. Imediatamente olhei para cima e vi o reflexo do sol espelhado na água. Bati com as duas mãos no fundo do lago e emergi rapidamente. Um amigo, um pouco mais velho que eu, me pegou pelos cabelos e me puxou para fora da água. Lembro que ele me deu uma enorme bronca, dizendo: "Onde você estava, cara? Estávamos todos aqui lhe procurando. Nós já estávamos indo buscar ajuda. Pensei que você tivesse se afogado." Eu, então, vomitei muita água e voltei ao normal. O amigo ao meu lado ficou muito assustado e preocupado. Eu, então, nem se fala. Voltei para minha casa correndo e fui para os braços de minha querida mãe, mas nunca contei essa história para ela e nem para ninguém, porque eu não compreendi muito bem o que havia acontecido comigo naquele dia. Lembro-me que era 27 de setembro, dia de São Cosme e São Damião. O ano era 1969. Hoje tenho consciência de que essa foi realmente a minha primeira experiência como médium. Eu tive mais algumas depois desse dia, que deixarei para contar em minha biografia, que, aliás, já escrevi, mas a editora ainda não acha que seja a hora certa para ser lançada. Descobri, durante essa e em outras experiências que tive, quais os tipos de mediunidade que eu possuo. Sim, porque existem vários tipos de mediunidade e em vários graus de desenvolvimento. Estamos todo o tempo nos modificando. A minha mediunidade se expressa de 4 formas diferentes. São elas: vidência, desdobramento, psicografia e psicofonia. As que mais utilizo são o desdobramento e a psicofonia. Não gosto muito de psicografar, a não ser os livros que psicografo em desdobramento, e faço isso com muito amor. Você deve estar se perguntando o que é mediunidade de desdobramento, não é? Pois bem, primeiro vou explicar o que é desdobramento e depois vou falar um pouco sobre mediunidade de desdobramento. Desdobramento é a capacidade que todo ser humano possui de projetar a consciência para fora do corpo físico, utilizando-se dos corpos sutis de manifestação. O desdobramento pode ocorrer durante o sono, no transe, na síncope, no desmaio, na hipnose ou sob a influência de alguns medicamentos. Já a mediunidade de desdobramento é a capacidade que o médium tem de se afastar do corpo temporariamente, ficando ligado a ele por meio de laços fluídicos. Ou seja, é a capacidade que o médium tem de ir a lugares físicos ou espirituais, estando acordado e em transe. É durante o desdobramento que psicografo meus livros. Eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade, embora seja uma missão e não um privilégio. Durante o desdobramento, eu me encontro com espíritos, visito colônias espirituais, viajo através delas e assisto a tudo o que escrevo. É durante o desdobramento que os espíritos conversam comigo. Eles são incríveis. São amorosos, atenciosos e muito simpáticos. Não são coisas assustadoras, pelo contrário, são lindas. Eu já estive várias vezes no umbral, em desdobramento, quando estava escrevendo os livros, e também em diversas colônias. O umbral é um lugar muito ruim, até para quem está indo visitar, acompanhado de espíritos de luz. Eu não recomendo a ninguém passar por lá. Durante a psicografia do livro Cinco Dias no Umbral, O Resgate, Nina e Felipe, que estavam na caravana de resgate a Iara, me levaram para um lugar ainda pior do que o umbral, um lugar que eles chamam de trevas. Fiquei muito assustado quando chegamos lá. Ainda bem que o índio e o negro estavam lá conosco para nos proteger. As coisas do outro lado são assim. Suas companhias serão sua referência quando você estiver por lá. Espero que você, que está ouvindo esse audiolivro agora, nunca experimente entrar nesse lugar sem estar acompanhado de espíritos iluminados, sem estar acompanhado de amigos sinceros e verdadeiros, sem estar acompanhado de outros espíritos. A entrevista com espíritos aconteceu em um momento muito especial em minha vida. Os espíritos são tão delicados e amigos que esperam a hora certa para nos passar determinadas informações. É incrível como tudo acontece. À medida que vamos evoluindo, eles nos trazem mais informações. A cada passo dado no sentido evolutivo, recebo mais e mais informações. Eu acho isso incrível. Cada vez que você transforma o seu eu, eles lhe enchem de notícias boas. Na vida, sempre que um problema se apresenta à nossa frente, nós teremos duas escolhas: encará-lo ou desviar-se da dificuldade. Eu aprendi que se um desafio lhe é apresentado, é porque você é capaz de solucioná-lo, ou pelo menos auxiliá-lo a resolver. Depois que psicografei este livro, enxerguei claramente nele que os bons espíritos, na verdade, nos fazem um apelo. Compreendi que os orixás da Umbanda estão muito preocupados com o despreparo e a desonestidade de alguns dirigentes que, talvez por não acreditarem em espíritos, cometem esse sacrilégio. Estão assassinando a Umbanda. Eles estão profanando o que é sagrado. Há, na verdade, um total descaso com essa que é a porta de entrada religiosa para a maioria dos médiuns. Eu mesmo passei a compreender melhor o espiritismo depois que comecei a frequentar a Umbanda. Tudo na minha vida espiritual começou na Umbanda. Quando fui convocado para essa missão, foi na Umbanda que desenvolvi os princípios da minha mediunidade. Foram os orixás que me auxiliaram a chegar onde estou. Foram os caboclos que me desenvolveram. Cheguei até ao grau mais alto da Umbanda, me tornando um sacerdote. Meu pai é Xangô e minha mãe é Oxum. Eu tenho muito orgulho desses orixás. Foi na Umbanda que eu aprendi a amar os espíritos, respeitá-los e seguir seus ensinamentos. Foi na Umbanda que eu aprendi a ser espírita e foi na Umbanda que eu me encontrei religiosamente. Eu amo a Umbanda. É muito importante que todos saibam que espiritismo e Umbanda são religiões distintas. E eu não vou entrar no mérito da questão, porque esta psicografia não diferencia uma da outra e não tem por objetivo segmentar o espiritismo. Sendo assim, eu sigo confiante no trabalho que faço, sem distinções e sem rótulos. Se você acredita em espíritos, primeiramente tem que ouvi-los. os dirigentes médiuns estão tomando as rédeas do espiritismo ou espiritualismo, como queiram, sem ouvir os espíritos. E é por isso que muitos estão se perdendo dentro da religião. Espiritismo, como vou chamar daqui em diante, é estudo, respeito e disciplina. Lembro-me quando Chico Xavier foi perguntar a Emmanuel o que ele deveria fazer para cumprir sua tarefa. E Emmanuel, em sua sabedoria, lhe disse: "Em primeiro lugar, disciplina, Chico, disciplina." Chico lhe perguntou então o que ele deveria fazer em segundo lugar. Emmanuel respondeu: disciplina. E em terceiro lugar, disciplina. Os dirigentes e os médiuns que não estudam não são úteis para os espíritos. Médium significa meio, e sendo ele um meio de comunicação dos espíritos, ele precisa se instruir para que os espíritos possam se expressar corretamente e auxiliar a marcha evolutiva do planeta. Sim, porque a frequente presença dos espíritos entre nós só tem um objetivo: auxiliar a humanidade a evoluir. Os espíritos não estão entre nós para fazerem previsão disso ou daquilo. Eles não estão entre nós para fumar, beber e ficar pedindo oferendas. Espiritismo não é isso. Espiritismo é amor, compreensão, conhecimento e evolução. Sem isso, não há espiritismo. Definitivamente, precisamos ouvir os espíritos. O mais legal disso tudo é que os espíritos nos forçam inteligentemente a evoluir, pois toda vez que supero algum desafio evolutivo em minha vida, eles me brindam com mais algumas informações. Você já parou para pensar em seus desafios evolutivos? Você sabe o que é desafio evolutivo? Desafio evolutivo é vencer as más inclinações que todos nós temos dentro de nosso ser. É vencer os pensamentos negativos que, por vezes, invadem os nossos sentimentos mais íntimos. Vencer os vícios, a intolerância, o ódio, o desamor, a inveja, enfim, tudo aquilo que já estamos cansados de saber e que só serve para atrapalhar nossa vida material e, principalmente, a nossa caminhada espiritual. Gente, com toda humildade, tá? Jamais tive ou tenho a pretensão de ser melhor que alguém, pelo amor de Deus. Longe de mim isso. Sou um simples trabalhador da caridade, um simples carteiro. Na verdade, estou abrindo meu coração e compartilhando com vocês o ensinamento que recebi neste livro. É só isso. Não seria justo não partilhar com vocês tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos, tantas informações e centenas de orientações. Não seria justo com meus amigos e ouvintes que eu guardasse para mim tanto aprendizado. Ser médium é a coisa mais divina que nos pode acontecer. Quando você compreende e se preocupa em como vai usar esse privilégio, tudo a seu lado se torna divino. Quando você consegue entender isso, tudo fica mais fácil. O universo conspira a seu favor, não tenha dúvida disso. Mediunidade é coisa muito séria. Não dá para brincar de espiritismo, não dá para brincar de ser médium. Embora ser médium seja um grande desafio, pois muitas vezes nos falta a orientação correta. Como posso exercer minha mediunidade com segurança? Como não piorar minha situação no mundo espiritual? Pois sabemos que todo médium é um grande devedor. Qual o caminho a seguir? Posso acreditar em todos os fenômenos e experiências que acontecem comigo? Serão todas elas verdadeiras? Por que eu sou médium? De onde vem a mediunidade? Qual é a hora certa para me desenvolver mediunicamente? Onde devo procurar a orientação correta para isso? Qual o tipo de casa espírita que devo procurar? Quais os tipos de mediunidade que possuo? Será a mediunidade coisa de Deus? Umbanda, candomblé, centro de mesa, kardecismo? Qual caminho devo seguir? Devo seguir as orientações do dirigente da casa espírita ao pé da letra? Devo ouvir sempre os espíritos? Como posso me comunicar com os espíritos de luz? Além disso, quem são os espíritos, guias, mentores, anjos da guarda? Como tudo isso funciona? Onde ficam os espíritos? Oferendas, o que fazer? Será que os espíritos que trabalham nos centros espíritas precisam de oferendas? Por que pedem as oferendas? Charutos, velas, flores, incensos são mesmo necessários? Índios, caboclos, pretos velhos, marinheiros, boiadeiros, quem são? De onde vêm? Por que vêm? Por que eles precisam de rituais? Por que as divisões? Há espíritos em toda parte? Obsessores, o que são? Como evitar a obsessão? Por que às vezes nos vemos desprotegidos? Será que os espíritos amigos podem desistir de mim? Por que uns recebem tanta ajuda do mundo espiritual e outros nem tanto? Existem cidades espirituais? Se existem, onde ficam? Quem é Exu? Orixás, quem são? Onde vivem? Por que existem essas denominações? Por que esses espíritos não encarnam mais? Eu posso auxiliar os espíritos quando eu desencarnar? Posso trabalhar ao lado deles? Quantas perguntas, quantos questionamentos invadem nosso ser mediúnico neste momento? Você, que começou a ouvir este livro, já deve estar cheio de perguntas. Eu tive a oportunidade de passar alguns dias ao lado desses espíritos amigos que humildemente me explicaram como tudo isso acontece, como tudo funciona. Espero, sinceramente, que as respostas dadas aos meus questionamentos satisfaçam a sua curiosidade e lhe direcionem ao caminho que eu já encontrei. E espero também que, após a audição deste livro, finalmente você acredite que mediunidade é coisa divina, e sendo divina, divinamente devemos tratá-la, respeitá-la e exercê-la. Boa mediunidade para você. Bem-vindo à Entrevista com Espíritos, os bastidores do Centro Espírita. Osmar Barbosa.